Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, respeitável público, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Podlips Brasil, primeiro episódio do ano. Voltamos aí depois de umas 3 semanas de férias, 2 semanas de férias. E estou aqui hoje com ele, Daniel, seja muito bem-vindo.
Salve, galera, e aí? Tudo bom?
Hoje estamos só nós dois aqui. E lembrando sempre vocês que o nosso podcast faz parte do site Fambonanet, maior rede de podcasts sobre esportes do Brasil. Tem vários podcasts de MLB, NHL, NBA, NFL. Então, vão lá acompanhar, que temos mais de 70 podcasts. E caso seu time não esteja entre os times lá do Fambonanet, eu sei que a NHL tem 12 times, não tenho de cabeça aqui quais são. Mas caso seu time não esteja entre os podcasts da rede Fambonanet, entre em contato com o Danilo aí e vamos entrar para o nosso grupo, que é um grupo bem bacana. Tranquilo? Bom, eu e o Daniel no último episódio falamos sobre o Covid-19, a situação, falando que talvez a Liga não pararia. Acabou que a Liga parou, logo na semana que a gente gravou o último episódio, a Liga já decidiu parar. Mas, enfim, antes da gente começar a falar dos jogos, Daniel, como é que foi sua virada de ano? Como é que foi seu Natal, seu ano novo?
Foi tranquilo, pô. Foi de boa. Deu pra aproveitar aí o final do ano, dar uma descansada. E a sua, como foi?
Pô, foi massa. Deu pra curtir com a família e pra praia também. Fazia que tem bom que eu ia pra praia quase um ano. Então foi massa. E tem muita coisa boa também no nosso grupo do Leafs Nation. Bota os áudios aí da edição da nossa querida Cris, que... Falta um episódio, então vai ter exposed dela aqui na gravação.
Vai ter exposed, pô. Assim, se você não faz parte do Leafs Nation, você não sabe o que tá perdendo. Que a Cris bebeu demais de Natal e gravou áudio pro grupo. E eu bebi demais de Ano Novo e gravei áudio pro grupo. Pra não falar que eu tô só esculachando a Cris, eu vou botar o meu também.
Então, vai ter um indicado, mas tem muito mais, só que você tem que entrar no grupo pra ter, porque não, muito bom.
Essa é só a prévia, um de cada.
Mas Daniel, ele tem 38 anos, isso não é grupo de risco, eu não quero que ele pegue Covid, mas ele já tá com Covid, né? Cara, por favor, alguém tira a Covid dele, ele tem 38 anos, tem que fazer o shake de calcitrambe 12.
Caralho, mano, odeio um Tom Wilson só porque ele é raiz, né, brother? Cara, isso é perturbador, né, cara? Porra, odeio o Tom Wilson porque ele é raiz, mano. Porra. Tá ligado? Eu tô vendo nos anos 80, nos anos 70, todo mundo jogava igual a ele, mano. O cara é o último dos raízes. Porra, meu irmão. Caralho, eu vou estar.
Bom, depois dessa... Disso aí, né? Vamos seguir na nossa pauta aqui. Nós tivemos vários jogos adiados. Jogo contra Calgary, Vancouver, contra New Jersey também. Vários jogos adiados desde o dia 14 de dezembro. Os Leafs não entraram no gelo mais em 2021. Enquanto meu fone acaba de soltar o negócio. Mas enfim, vamos seguir. E tivemos 3 jogos já esse ano, 2021. Contra Ottawa, dia 1º de janeiro, a gente ganhou de 6-0. A gente jogou também contra Edmonton, no dia 5 de janeiro, ganhamos de 4-2. E no dia 8 de janeiro, a gente teve um jogo contra Colorado, que foi um dos melhores jogos do ano na liga, eu diria, nem só dos Leafs. Mas não terminou muito legal, a gente perdeu de 5-4 no overtime. Daniel, qual que é o seu destaque desses 3 jogos aí?
Nos 3 primeiros jogos foram bons jogos, né? A gente começou o ano muito bem, goleando Ottawa, e depois venceu dos Oilers. E contra o Avalanche a gente também começou muito bem, só que acabou muito mal, né? A gente o primeiro período a gente atropelou a Avalanche, a primeira metade do primeiro período já estava 3-0. Aí a Avalanche fez 3-1, a gente fez 4-1 no segundo período, né? Só que no terceiro período, como é a maldição do nosso time, né, o 4-1 para cara amaldiçoado, a gente, Colorado, deu a virada na gente e sei lá, cara. O time é bom, teve bons lampejos, mas aquela defesa precisa melhorar, né? Não dá pra gente ir pros playoffs com essa defesa aí. Mas. No parâmetro geral, os três primeiros jogos foram muito bons. A gente tava com a ausência aí do Mitch Manner, da galera por causa do Covid, né? Pierre Engvall também tava fora. Eu acho que o Pierre Engvall fora é mais um reforço do que algo ruim pro time, né? Mas, enfim, ele também tava fora do time, a gente se virou bem aí. Conseguiu dois bons resultados e uma derrota.
É, eu acho que desses três jogos aqui, o principal é contra o Ottawa, né? O 6-0, o time jogou muito bem. O Mikheyev estava de volta nesse jogo, jogou bem. Contra o Colorado, o Auston Matthews por pouco não fez um hat-trick ali, ele mandou muito bem, mas o time simplesmente colapsou. Eu não sei o que acontece. No terceiro período, o time não jogou, não entrou no gelo. E Campbell à parte, porque o Campbell jogou demais em todos os jogos, tá? Dessa temporada do Jack Campbell tá sendo um negócio bizarro. Então, ele é um cara que não merecia essa derrota contra Colorado. Contra Edmonton, nosso time começou perdendo. Começou 2-0, se eu não me engano, não foi? Pra Edmonton,
É, de
e a gente
montão foi de
virou.
virada.
Então, foi um outro jogo que o time mostrou resiliência para virar. Mas preocupa nessa virada contra o Colorado, da forma que foi, você acha que preocupa ou foi um ponto fora da curva?
Ah, eu acho que não é que, assim, acho que não é que preocupe, entendeu? Algumas derrotas acontecem, por mais que seja uma derrota que você não vexame, né? Tá vencendo o jogo de 4-1 com o jogo na mão, no Rocket, são, pô, 84 jogos de temporada, algumas coisas, isso vai acontecer, né? Mas o que, acho que o que preocupa não é nenhuma novidade, né? Que a nossa defesa é fraca, a gente precisa melhorar aquele segundo par dos playoffs, que quando o Avalanche começou a jogar, né, começou a entrar no jogo, eles fizeram o que quiseram com a nossa defesa, né? Então acho que isso não é nenhuma novidade, a gente já sabia disso, mas é só mais um sinal de alerta aí, né? Que a gente vai ter que fazer alguma trade para reforçar a defesa para brigar esse ano nos playoffs, porque a nossa divisão tem Tampa Bay, tem Florida Panthers, tem, pô, vários jogadores bons. É, são dois times com muito poder ofensivo, então para a gente ter vida longa, a gente precisa melhorar um pouco nessa defesa aí.
É, pra gente bater tampa no primeiro round, a gente vai ter que melhorar um pouco essa defesa,
Eu,
porque
ou vai
senão
ser
vai
Tampa
ser
ou vai ser
complicado.
Panthers. Vai ser amor.
Cara, tampa a gente passa, Panthers a gente não passa.
Sei lá, cara. Tampa também tá vencendo bem. A gente tá batendo de Tampas na temporada regular, né, cara? Mas Tampa joga assim meio no foda essa temporada regular, né? Eles crescem mesmo
É, e
no
agora
playoff.
com o Kucherov voltando, também a
É.
gente tem que ver como é que o time deles fica.
Sim.
Mas,
E, pô, tá
enfim,
ficando bem
vamos.
melhor, né? Mesmo com o Kucherov, cara, eu acho que ele só. O Tampa joga a temporada regular meio no foda-se mesmo, entendeu? Então, sei lá. É um time muito. Acho que Tampa e Panthers são dois times dos melhores da NHL, né? Então, a gente tá numa divisão bem difícil.
A gente
Precisa.
pegou o leste em si, eu acho que é uma conferência bem
É, a
chata, né?
conferência
De
chata.
qualquer
Pô,
jeito
aí
ali que você
tem.
for correr.
Pra central tem o quê? Tem o Hurricanes, tem o Washington Capitals. São times bons, pô. São times que
Sim.
dão trabalho. Então, a gente tem que melhorar nosso time e jogar. Melhorar a defesa, fazer o que se der pra trazer um Forwards aí pro top 6, pro bottom 6, talvez. A gente faz e bora pra cima.
Se me fala em trazer a gente, tirar a gente, essa semana a gente. Semana passada, na real, foi na sexta-feira. A gente foi surpreendido com o Kyle Dubas fazendo uma movimentação ousada, digamos assim. Ele botou o Nick Rich nos waivers, ele simplesmente deixou o Nick Rich para qualquer equipe pegar. O pessoal não pegou, também não entendi por quê, não sei quem errou mais nessa. Mas isso abriu uma movimentação no nosso salary cap. Foi até a pergunta que o Felipe deixou aqui no Twitter do Podlips, né? Qual que é o movimento, o que isso implica, né, no salary cap dos Leafs, essa mudança do Nick Rich. Daniel, o que que você achou dessa movimentação do Douglas? O que que isso muda pro Leafs agora?
Então, eu achei a movimentação bem usada. Na hora que eu vi que o Rich estava no waivers, eu não gostei, porque eu achei que ele ia ser pé, algum time ia pegar ele. Acabou que não pegaram, né, que eu estava enganado. Muito provavelmente pelo salário, né, que é um pouquinho alto, 2 milhões e meio, né? Talvez ele valha um pouco menos que isso, mas eu acho que é um jogador útil, que Maple Leafs precisa de jogadores como o Nick Rich, né? Eu sempre bato nessa tecla, caras grandes que se sentem confortáveis com o jogo físico e que também conseguem pontuar.
Eu confesso que o tweet do Daniel falando do Rich me pegou um pouco no dia.
No dia? Por quê? Por quê?
Não, você falando que ele é um grande em 1,80 com uma robô.
Eu me lembrei agora que ele é grande e tem boas mãos, né? Então, a gente precisa de caras grandes com boas mãos no Maple Leafs. Esse é o meu ponto.
Grande ponto, inclusive.
Grande, grande. Meu Deus, cara. Só frase
Que
antológica
interessante.
nesse podcast, mano. Já tem áudio que a gente bêbado.
Então, vocês estão o melhor podcast do Fórmula Net, não sei qual que é. Não, não tem outro.
Não tem, pô, não tem. Duvido que os caras peçam time jogadores grandes com boas mãos em outros times. O Nick Morção, pô.
Pois é, o cara é
Porra.
bizarro.
Mas enfim, cara. Até perdi o assassino agora, cara.
Salary cap caiu
Ah, você é
muito.
salary cap, então. Aí é que eu bato um ponto, a gente precisa de cara como o Nick Rich no time mesmo, pagando um pouquinho a mais, acho que é um cara que a gente não poderia perder. E acho que foi justamente o contrato dele que assustou outros times, né? Mas enfim, como deu tudo certo, ninguém pegou ele, felizmente. Ele continua no Leafs e agora a gente pode descer ele pro Leafs, subir ele pro Marley. Desculpa, descer ele pro Marley, subir ele pro Leafs quantas vezes quiser, até o contrato dele terminar, né? Sem precisar passar pelo Waivers, então isso dá espaço para o Leafs fazer muita brincadeira aí com cap space, né? Que a gente pode se trouxer alguém na trade deadline, deixar ele nos Marlins até os playoffs, depois nos playoffs quando não tem. Se trazer não, vai trazer, né? Tem que trazer. E nos playoffs quando não tem mais salary cap, a gente manda salary cap para o espaço, aí a gente volta com ele, né? E estaria aí 2 milhões e meio acima do cap. E também o Clifford também assinou com o Marlins, né? Então o Clifford pode subir e descer sem passar pelo Avery, que é mais 1 milhão contrato, 1 milhão, né, contrato do Clifford. Então a gente tem 3 milhões e meio aí de falar de podcast. Tem 3 milhões e meio aí de cap space para fazer uma brincadeira e trazer gente nova. Quem sabe um defenseman, né?
É, você iria de defesa ou iria de alguém pro Boron Six? Eu iria de defesa.
Cara,
Tentar
com
achar alguém ali
certeza. Eu
pra.
até acho que o Leafs precisa pô, power forward aí pro top 6, seria bom, né? Pra adicionar mais um pouco de fisicalidade nesse top 6, que a galera mais física tá lá no bottom 6, né? Na linha de baixo. Mas eu acho que a prioridade do time agora é defense, mas a gente precisa achar um par decente pro Mosin, entendeu? Porque o Hall não é esse cara, e o terceiro par com o Sandin e Lidgren, eu acho até aceitável. Mas precisa de um cara aí pro segundo par, entendeu? Que a gente, pô, como eu tava falando antes, a gente vai jogar nos playoffs, já adiantando, com Panthers, com Tampa Bay Lightning, né? Que não tem como fugir, acho que o primeiro round vai ser contra um desses dois, a não ser que a gente ganhe a divisão. Mas se ganhar, vai pegar eles depois, então esquece, de qualquer jeito vai pegar. E a gente não pode aí tá pareando o Hall contra o Kucherov, contra o Stamkos, tá ligado? Contra um Barkov. A gente precisa de um segundo par bom. Um cara que eu gosto muito aí, eu não sei se os Lenders vai ou não para os playoffs, né? Mas estão linkando um pouco ele aos Leafs numa deadline, né? É o Mayfield, que é um bom defenseman, um cara grande, um cara bem físico. E sei lá, se os Lenders não conseguirem chegar nos playoffs, né? Que eles. Pô, eu até acho que vai, mas pode não ir, né? Pelo momento que está vivendo
Tá
agora.
capengando.
Tá capengando, né? Então talvez a gente consiga uma trade por ele aí. Ou se não conseguir aquele. Eu prefiro o Mayfield, que é o cara mais defensivo, mais físico, mas também tem o defenseman do Arizona Coyotes, né? Que com certeza não vai aos playoffs, a gente pode pegar. Eu sempre esqueço o nome dele, que é muito difícil de falar, mas é um ótimo defenseman. Até vou ver aqui no Google.
Ali. Mas sim, eu
É
concordo.
o
Eu
Chico.
xinguei muito. Eu xinguei muito o cara do
Chico,
Douglas quando ele
não sei se você
falou
fala o nome.
francês.
Desculpa, o Jacob Seacron. Eu não sei se é Seacron que você pronuncia mesmo, mas é um defenseman que também pode vir pro Leafs. É um cara mais ofensivo, né? Então, sei lá, eu preferi o Mayfield, mas se Island for os playoffs, não for trocar o Mayfield, né? Então, acho que o Seacron é uma boa segunda opção pro Leafs. Mas foi mal aí, isso que eu vou te
A
falar.
trade deadline vai ser quando? Vai ser em março, não é? Ou abril?
Vai ser em março.
Então, até lá já vai ter o quê? 4 meses de temporada, cancelando em dezembro ali, 3 meses e meio, 4 meses e meio de temporada. Já vai dar pra saber se os Islanders vão ou não, né?
Vai estar. Já vai dar pra saber, vai estar já batendo na porta dos playoffs, né?
Sim, se continuar do jeito que tá. Tem que ver os adiamentos também, né? Porque tá tendo muito jogo
Sim,
adiado ainda.
Islanders teve jogos aviados também.
Sim. E eles têm que repor muito jogo também em casa. Então, acho que vai dar uma diferenciada no recorde deles.
É, vamos ver, né? Aí. Eu acho que vai, cara. É, só um minutinho. A Brenda vai entrar, tá?
Tá.
Vou entrar agora. Mas então, eu acho que vai. Que vai mudar, cara. O que eu tô falando é que, pô, sei lá, o time é bom, né? Sofreu aí com Covid, teve um começo de temporada ruim, de qualquer jeito.
Mas, continuando, entendeu? Eu também acho que os Islanders vão acabar indo. Eu não vejo time ficando fora. Se bem que tem muito time bom no Leste, como a gente tava falando, Capitals, não sei, Boston tá capengando também, mas nunca sabe. Então, veremos. Mas, enfim, nós tivemos a parada, né, por conta do Covid, tivemos vários jogos adiados em dezembro, praticamente a segunda metade de dezembro toda adiada. E com isso teve uma polêmica muito grande na liga, que foi a questão dos Jogos Olímpicos, né? Os jogadores da NHL não vão poder mais participar, não, a NHL não deu direito de escolha para eles, eles falaram que não vão participar. E aí muitos jogadores se pronunciou, eu não vi nenhum dos Leafs pronunciando, não sei se o Daniel chegou a ver, mas eu vi que o Bergeron pronunciou, vi que teve jogador dos Capitals também, do Islanders, que falou. Então, Daniel, o que você achou disso? Você achou que a NHL tomou a melhor decisão?
É, então, eu acho que assim, cara, a gente quer até
É,
o.
Daniel.
Eu tava falando sem desmontar o microfone, porque eu sou muito inteligente, aí eu
Ah,
faço
tá.
isso. Mas enfim, eu acho que, cara, com certeza, a NHL, dado o contexto de pandemia, de nova variante, né? De adiamentos na liga, né? Por conta do Covid, eu acho que não tinha outra decisão a não ser essa, né? Que. Pra NHL tomar. Que a NHL, até entendo, pô, outros anos não teve pandemia e também não tiveram os jogadores da NHL nas Olimpíadas, por conta do acordo da Liga com os jogadores, enfim. A Liga realmente faz um corpo duro para liberar, não gosta que libere. E nesses outros anos eu acho que poderia ter participado, mas esse ano realmente, cara, é chato. Muitos jogadores não vão ter, vão passar a carreira inteira sem ter a oportunidade de ir para as Olimpíadas. Mas não tem o que fazer, tá ligado? Assim, pô, é um risco muito grande de até com a saúde dos atletas e de também paralisar a temporada da NHL posteriormente, né? É, e também a gente já entra na questão que a quarentena para os Jogos Olímpicos na China é muito rígida, né? Para você voltar para o Canadá depois, voltar para os Estados Unidos e alguns jogadores poderiam perder jogos para suas franquias também para cumprir essa quarentena. E, cara, fazendo um papel um pouco de advogado do diabo aqui, a NHL tá querendo proteger o produto dela, tá ligado? A NHL que são as franquias que pagam milhões para os jogadores jogarem, querem ter eles disponíveis ali para os 84 jogos da temporada. E, assim, claro, os jogadores têm direito de lutar pelos seus interesses lá lá no na Associação dos Jogadores, né? No Sindicato dos Jogadores, de
Coisa
peitar.
mais inútil que já criaram.
Sim, não é muito eficiente, né? Mas é
Não,
de
não é nada eficiente.
realmente
Só faz
não é
merda.
muito eficiente, é eufemismo, né? Mas enfim, eles têm o direito lá de querer peitar a liga, de porra, estão no direito deles de batalhar ali pelos interesses deles. Mas eu não vejo a NHL como uma grande vilã não liberando, tá ligado? Independente de pandemia ou não, fazendo mais ainda o advogado do diabo agora que eu vou falar. Independente de pandemia, a NHL quer proteger os jogadores delas. O cara pode ir para as Olimpíadas e sofrer uma lesão, por exemplo, perder a temporada para a franquia. Por isso que os donos de franquia não gostam, não veem com tantos bons olhos jogadores para as Olimpíadas. Eu gostaria que fosse, entendeu? Mas só tô falando do lado da NHL, que eu não acho nenhum grande absurdo a NHL fazer esse jogo duro para liberar. Porque, tipo, a NHL não responde nada. A NHL é uma liga independente, não tem vínculo nenhum com a Federação Internacional de Hóquei, tá ligado? Não é tipo a Copa do Mundo, que a FIFA é todas as confederações de futebol respondem à FIFA. Não. É por uma questão lá de como, até cultural, né? De como surgiu o esporte. Os esportes nos Estados Unidos são ligas independentes. Então a NHL não é obrigada a liberar jogador porque vai ter Olimpíada, porque vai ter Copa do Mundo de Hóquei. Eu acho que seria legal. Até para a popularização da liga em outros países liberarem. Mas, cara, aí você tem muitas questões aí que a NFL tem que ponderar, né? Positivas e negativas. E principalmente nesse ano de pandemia, eu acho que tá certo não liberar.
Cara, pior que em partes eu concordo. Eu teve até uma fala do Brad Marchand que eu concordei bastante com ele, que é a questão da liga ter dado a opção, né? Tipo, ah, quem quiser ir vai. E, sei lá, pagar multa pro time, porque aparentemente tem uma multa que os jogadores pagam caso eles percam jogos, dependendo do motivo. Então o Marchand falou, pô, vocês poderiam aplicar essa multa, né? Não lembro a palavra que ele usou, é tax alguma coisa. Pra quem perder esses jogos, né? No lugar de simplesmente falar que não vai. Mas tipo, eu concordo com a NHL tem seus. Eu entendo a NHL, né? A NHL tem seus motivos, é uma liga privada. Os donos dos times querem todos os melhores jogadores no gelo. Então faz sentido ela proibir. Não, sei lá, a Olimpíada é importante pro jogador, é importante pros países e tal. Tanto que até o Gretzky tem uma cena dele perdendo a semifinal e tal. Então, em 98. Então, é isso, né? Não tem muito o que falar, né? Eu acho que não vai voltar atrás, mesmo que a Players Association faça alguma coisa lá, que não vai fazer também. Porque só faz para defender jogador que não presta. Então, vamos ver o que vira isso. Eu acho que vai acabar não dando em nada. Falando em jogador que não presta, saiu um rumor agora, pouco antes de começar a gravação, que eu acho que não vai dar em nada, mas a gente tem que conversar sobre, que é o Evander Kane, que foi cortado do Sharks. Ele foi cortado, não foi, Daniel?
O Sharks botou ele no waivers para descer ele pro time da AHL deles, que me fugiu o nome agora. É o nome de um tubarão também, me fugiu o nome. E depois eles botaram ele no unconditional waivers para cortar o contrato dele, né? Aí realmente cortaram, né? Não tem mais vínculo nenhum com o San Jose Sharks.
Então, aí saíram alguns rumores de que os Leafs estão interessados. Não sei até que ponto as fontes que saíram lá são confiáveis, né? Mas eu vi muito torcedor do Vancouver Canucks pedindo aí nos comentários do time. Eu vi muito torcedor do Los Angeles Kings pedindo também, que não entendi. Mas não cabe nos Leafs, né, Daniel?
Ah, não cabe pelas questões aí extra-rink deles, né? Que são paradas bem pesadas, de violência doméstica, de assédio sexual e. Porra, não é um cara. Hockey, pensando só no hockey, até faria sentido, mas não é um cara que eu gostaria de ver no Maple Leafs, tá ligado? Eu acho que é um cara que, porra, não, ele não deveria nunca mais entrar num rink da NHL, né? Mas infelizmente a gente sabe como as coisas funcionam na liga, né? E, cara, não duvido nada que algum time aí dê um contrato mínimo de um ano pra ele pra ver qual é, entendeu? Pra ver se ele joga bem e tal.
Cara, eu acho que. E não foi só essa questão, né, de violência e tal, que ele foi. Que pegou pra ele. Teve também muita coisa do rolê do Covid, que ele falsificou
Pô,
atestado,
você ficou
falsificou algumas
atestado.
coisas. Que foi.
Tirando das outras coisas que ele
Eu
fez, isso
digo que
parece.
foi isso. Eu digo que foi isso que mais pesou, inclusive.
Eu não sei, cara. Ele teve muitos problemas ali, né? Não só da ex-esposa dele, mas de outras acusações também vieram à tona, né? E depois, além disso, ainda teve a questão do Covid. Eu acho a questão do Covid até leve, né? Perto das outras acusações que ele tem. E que, porra,
Sim.
e, assim, que pra numa pandemia você falsificar um atestado de vacina ser leve é porque as outras coisas que tu fez são muito pesadas mesmo, né, caralho? Porque não.
Mas tipo, o que eu falo que eu acho que pegou mais essa questão do atestado que ele, sei lá, que ele falsificou, se foi negócio de vacina e tal. Mas eu acho que isso pegou mais porque ele foi punido assim depois que estourou, né? Quando teve um negócio da ex-esposa dele, não deu nada, ele continua jogando normal. A liga foi punir ele, foi tomar uma atitude depois que teve o rolê da falsificação.
Eu acho que essa parada começou no off-season, não?
Da falsificação ou não?
Não, da de assédio, de violência
Se eu não
doméstica.
me engano, foi em outubro, não foi, não? Não lembro.
Cara, agora eu acho que foi no off-season. Foi em outubro, mas ele não chegou a jogar pelo Sharks nessa temporada.
Se eu não me engano, ele começou a jogar, não?
Jogo, acho que
Não
não, cara.
lembro.
Cara, acho que o
Eu não
jogo ele
sei.
não
Na
jogou, não. Pode ter
pré-temporada eu
training camp.
lembro dele.
Não, na pré-temporada
É.
talvez, mas acho que deu.
Então, não sei. Não. O Sharks não são um time. Não é um time que eu acompanho muito, então não sei.
Não,
Mas.
Cara, eu acho que ele não chegou nem a participar da pré-temporada, se eu não me engano. Vou estar
Quer
enganado.
ver?
Evander
Deixa eu
Kane.
pegar aqui. Mas, enfim. Evander Kane. Evander Last Game. Mas, enfim, eu acho
Não,
que ele nos lists
não
não
jogou.
cabe, né?
Não jogou aqui 2000, 2020, 2021. Ele só jogou 5 jogos na Etiel, pelo Barracuda. São José Barracuda, que é o time da Etiel do Chaco.
Grande nome.
Barracuda é um tubarão, eu acho, né?
É um peixe, não sei se é tubarão.
Sei lá. Ah, momento
Não, não é
Discovery Channel,
aquele
vou
peixe.
dizer.
Não é aquele peixe redondo.
Cara, olha só. Você tem dúvida qual é o melhor podcast de rock? Eu duvido que em um outro podcast você aprenda o nome de tubarão, tá? Daqui eu quero falar.
E
Barracuda.
eu concordo muito com o comentário do chat aí, o Daniel.
Eu também, né?
100%.
Mas não, Barracuda é um peixe.
É um peixe.
É, mas é. Ó, cara, momento Discovery Channel, vamos lá. Nome em latim que eu não vou ler. É um gênero de peixe perciformes marinho, único da família monótica de um nome em latim, que incluiu espécies conhecidas pelo nome comum de Barracuda. Ou seja, eu li e não falei absolutamente nada. É um peixe. Se você quiser,
Nada
você
de
procura. Nada de útil. Você procura Barracuda no Google. É um peixe comprido. Eu acho que não é um tubarão.
No Nemo tinha uma barracuda. Eu achei que fosse um redondo, não sei por quê.
Não, não é redondo não, cara. Ele é bem. Se tu botar no Google, tu vai ver. Ele é bem comprido, assim, na perna.
Eu botei aqui. Não lembrava que isso existia.
Barracuda. Cara,
Mas,
não é um tubarão, né?
enfim.
Mas, bom, mas
Não.
é tipo piranha, eu acho. Mas só que de água salgada, né? Ele tem um dentinho afiado.
É tudo do mar.
É.
Nossa, eu morri desse trem que
No
deve
mar,
morrer muito.
peixe geralmente é, né?
Não, ué, tem peixe de água doce também, ué.
Ah, sim, pô, não faz sentido.
O cara vai zoar
Pô,
água.
isso vale a pena invertida, pô.
Mas, um momento desconvertendo aqui.
Voltando pro rock.
Oh, mas um escudo disso aqui deve ser bonitão, hein?
Oi?
O escudo desse peixe deve ser bonitão.
Deve, eu nem vi. Eu
Quer
nem
ver? Deixa
vi.
eu ver do time.
A gente vai deixar isso ou vai cortar?
Não, deixa, pô.
Tá maneiro, tá divertido. Barracuda e Etiel. É bonito, é o Barracuda segurando um stick de rocket.
Isso que o Seattle Kraken tinha que ter feito.
Porra, obrigado! Porra, eu odeio o Seattle Kraken. Caralho,
Pô, você que é formado em design e tal, para de ouvir, porque a gente não liga pra você.
não! Não, a gente não liga pra
Mas.
você. Semiótico,
Porque.
caralho, caralho. Se fosse foda mesmo, não seria semi, seria ótica completa, nem. Mas
Vai
enfim,
ver.
irmão.
Defeito visual, caralho.
Porra, tu tem um bicho mitológico destrói navio e você bota um S na tua camisa. Isso daí, se você acha legal o S, você tá errado. Desculpa, você tá errado.
Nossa, tô vendo o roster aqui do São José Barracuda, não conheço ninguém.
Só conheço o babaca aí do Kane.
Nem conta.
Que nem
Enfim,
tá
vamos
mais, né? Que nem
seguir.
tá mais. Vamos
Então,
falar de rock, então.
vamos falar de rock. Deixa eu abrir nosso schedule aqui. Tem que abrir o schedule aqui de novo, porque. Essa semana a gente vai ter back-to-back. Vamos pegar Vegas e Winnipeg na terça e na quarta. E depois a gente pega três. Depois a gente tem três jogos no leste. Deixa eu só confirmar quais são aqui. Paulista. Acho que pode deixar também. Deixa meu computador ajudar. Aqui, a gente vai pegar no dia 12. A gente vai pegar o Vegas Golden Knights lá em Vegas. No dia 13, a gente vai pegar o Arizona lá em Arizona. Falei o Winnipeg, não sei por quê. Depois, a gente pega o St. Louis Blues lá em St. Louis. Depois, a gente pega o New York Rangers lá em Nova York. A gente pega o New York Islanders em Nova York também, com todos esses jogos fora. E isso vai ser até o sábado. Desses jogos aqui, Daniel, se tudo rolar, se não tiver nenhum jogo adiado, você acha que qual jogo é mais fácil, qual jogo é mais difícil?
A gente vai pegar New York, os Landers, ou os Rangers, desculpa, perdi
A
aqui.
gente pega os Rangers e o Islanders.
Os dois, né? Os dois de Nova York. Ah, vai
Isso.
ter
A
viagem
gente pega
completa.
os Rangers na sexta e os Islanders no sábado.
Então, A gente vai. O jogo mais complicado era contra Vegas. O último jogo nosso contra Vegas foi até fácil, mas Vegas estava cheio de desfalque. Ainda tá o Pacho ainda tá machucado, né? Inclusive, porra, o cara ficou na injury reserve um tempão, e depois ele voltou a jogar, voltou pra injury reserve, e tá machucado a temporada praticamente toda, e isso prejudica muito o meu fantasy. Eu tenho ele numa liga de fantasy. Mas enfim, voltando ao Leafs, o que importa, eu acho que o Vegas é um time muito, muito complicado, um time muito bom. Tá sem o Aiken ainda tá com jogadores
desenhados. Nossa, esse time com o Aiken vai ficar bizarro.
Vai dar medo. Vai dar, pô, eu acho um dos favoritos aí pra brigar pelo Stanley.
É um time que eu gosto, queria ver ganhar nesse Stanley Cup.
Sei lá, acho que a gente tem que esperar um pouco, mas chegaram agora na liga, pô.
A gente tá 55 anos esperando.
Pô, nem então. A gente tem que chegar agora, chegou, pô. Só não é caçula por causa do Kraken. Mas
podia acabar, inclusive.
Podia acabar, porque com aquele logo não, nada de bom vai acontecer naquele time nunca mais. Mas enfim, eu acho que o jogo contra o Vegas é um jogo bem complicado, é um time grande, um time físico, um time que faz um pro-check muito bom, né? O Leafs tem dificuldade de jogar contra esse tipo de time. E os outros jogos, Arizona, a gente tem mais do que a obrigação de ganhar, né? O saco de pancada da NHL atualmente. Os dois jogos contra o New York, contra os Rangers e os Islanders também são jogos complicados, né? Os Rangers tem um time bom, um time que tá se destacando aí na Central, né? Chegou até a liderar a liga recentemente, depois perdeu a liderança, mas é um time que se reforçou bem na off-season, adicionou grit, né? Um time que já tinha bastante skill, já era um time talentoso, isso eu acho que foi muito importante. E os Islanders é um time que, apesar desse começo horroroso aí, desastroso, que falta até adjetivo, né? Dos Islanders, eles estão se recuperando bem. Eu acho que é um time, como a gente estava falando aqui mais cedo, né? Que pode, vai brigar por uma vaguinha nos playoffs e para recuperar tudo que foi perdido, eles têm que começar a reação agora, né? Não dá para perder mais tempo. Já estamos em janeiro, o playoff já é em abril, então abril acaba a temporada regular, né? Então eles têm que começar a correr agora, que eles estão numa divisão que é difícil. E precisam começar a correr atrás do prejuízo logo. Então acho que vai ser um time que já vai jogar num modo quase de playoff esse final de temporada, essa segunda metade da temporada regular. Então o Islanders é um adversário que também é difícil. Mas enfim, desses quatro jogos, se eu tiver que apostar alguma coisa, eu aposto em três vitórias e uma derrota pro Leafs.
Eu também. Eu boto St. Louis também, vai ser um jogo bem chato. Lá no Missouri, o time deles tá jogando bem. Mas ganharam dos Capitals. Uma diferença impressionante essa semana. Mas Vegas vai ser chato. Islanders eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que a gente pega, sei lá, 3-2, vai. Acho que a gente perde uns dois jogos aqui e ganha 3. Não sei. Porque Arizona, o que me preocupa é ser um back-to-back, mas é obrigação ganhar também, não tem desculpa.
Pô, Arizona tem que ganhar, cara. Arizona é muito ruim, não é pouco ruim, não. Mas, enfim, eu esqueci do St. Louis, né? Eu falei dos 4, 5, mas St. Louis também é um time bem complicado. Um time que tá se destacando, até fazendo uma
surpresa. Inclusive, né, quero uma jersey do Jordan Ben. Surpresa não, hein? Calma lá. Calma, cara, lá, que se você for no nosso primeiro episódio, alguém desse podcast botou St. Louis indo pros playoffs. Só queria
verdade,
falar isso.
Verdade,
então, não é surpresa, porque quem acompanha já sabia. Eu avisei.
O Pedro destacou como um time que poderia surpreender. Tá certo. Tô aqui pra provar.
Então não vem com esse papo de surpresa não, porque era só ter ido na minha cama.
Tô ligado. Mas enfim, é um time que tá bem, é um time que também pode complicar pro Leafs. Cara, sei lá, esses 5 jogos, eu vou botar 3 vitórias e 2 derrotas. Porque o St. Louis é um time bem físico, um time que se defende.
E aqui, nosso time se perder vários desses jogos aqui, pode ficar tranquilo, porque depois a gente pega Anaheim, Detroit, New Jersey e Minnesota. São sequenciazinha boa que dá pra ganhar.
Minnesota é difícil, gente... cara. Minnesota.
Sim.
Não sei se vai estar com o Kaprizov, né? Que ele se machucou lá no jogo contra o Bruins. Se tiver sem, aí já tá, fica mais fácil.
Muda coisa. Mas eu acho que desse aqui é uma sequência bem chata, esses próximos 5 jogos aí. Então o time vai ser uma sequência playoff, senão o time tem que mostrar resiliência pra ver o que o time é feito nessas horas. Não dá pra ficar perdendo esses jogos grandes assim, não. Bom, acho que é isso, né, dos Leafs.
Sim, é. Também tipo de jogo contra times que são times de playoffs, né? Que tirando aí o Arizona, todos são, né? Os Islanders, pô, mesmo que não forem um time que poderia ir, né? Se não fosse todos os casos de Covid, de várias paradas que aconteceram lá, né? Mas
Respeitem Barry Trotz.
bom, o cara é foda, pô.
Queria nos Leafs.
Também. E é isso. Então, são justamente esse tipo de jogo contra times físicos, contra times que talentosos, né, que a gente tem que vencer, que é isso que a gente vai encontrar nos playoffs. Vai encontrar até times mais talentosos, né, que a Atlântica tá é bem complicada de vencer. Acho que é
Sim.
isso sobre o Leafs, é isso.
Então, encerramos esse episódio, né? A Cris e a Lena não estiveram presentes mais um. Espero que no próximo elas estejam aqui. Mandar um beijo para a Mini Lips, para a outra Brenda do grupo, que está aqui no chat acompanhando com a gente a gravação ao vivo, que inclusive falou que no silêncio da noite ela ficou pensando quem foi o idiota, animal, burro, incompetente que botou o S no lugar do Kraken do escudo. Então, eu e o Daniel concordamos com isso. Mas, enfim, beijo, Breno. Obrigado por acompanhar aqui com a gente. Daniel, se despeça da galera, passa as redes sociais.
Então é isso, galera. Obrigado aí por ouvir mais um episódio do nosso Podlips. É meu Twitter, para quem quiser seguir lá, para quem quiser me ver reclamando do Lips no Twitter, é
Todo
@deventuriniz.
dia isso.
Todo dia é isso, sim. Todo dia eu
Não,
tô reclamando.
reclamando dos livros e mamando tão isso. Todo dia, incrível.
Reclamando do Lips mais o quê?
Mamando tão isso.
Ah, então isso, porra. Tu viu o áudio no começo do episódio. Então. Eu vou reiterar. Agora eu estou sóbrio. Ah, tava bêbado. Não, agora eu tô sóbrio, tô gravando um podcast aqui com minha garrafinha d'água do lado. E por reiterar, o Tom Wilson sou eu odiado por ser o último dos raízes. Entendeu? Eu odeio o Tom Wilson porque ele é raiz. Não tem nenhum outro motivo pra ele ser odiado. Tu volta pros anos 70, 80, todo mundo jogava assim, tá ligado?
Eu
Tom
só
Wilson,
sei que
The
esse
Last of
ano
Raízes.
eu tô indo pro Rio de Janeiro, não sei a data, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, marcar um rolê, eu, você, Brenda, Cris, pra vocês fazer a tatuagem do Tom Wilson. Arrumem um tatuador já, porque quando eu for pro Rio de Janeiro isso vai acontecer.
Vou fazer aquela. Sabe, tá ligado aquela foto que ele tá sem a jersey, assim, abrindo os braços?
Promessa é
Provocando.
dívida, eu não quero nem
Caralho,
saber.
mano. Vou fechar minhas costas aqui na tatuagem, foda-se.
Vai ficar muito bom.
Enfim, cara.
Pô, se não for notado pelos captors depois disso, vai ser
Bora.
simplesmente bizarro.
Porra, eu quero ganhar like do Tom Wilson, porra. Postar no Instagram, Tom
Não,
Wilson no like lá.
pô, tem que. Eles têm que mandar um videozinho dele agradecendo.
Puta
Pô.
que pariu, irmão.
Duvido que algum
Caralho.
fã dos Capitals tenha uma tatuagem do Tom Wilson.
Duvido que alguns fãs do Capitão defendam tanto o Tom Wilson quanto eu defendo. Só por
Eu
isso eu deveria.
aposto.
Que não tem, né?
Que não tem,
Ah,
então.
sim, porra, então. Só por isso eu deveria ganhar um vídeo do Tom Wilson me agradecendo. Tom Wilson, porra, me segue no Instagram, Tom Wilson. Bora ser brother, porra. Mas enfim.
Vamos bater gente junto.
Porra, vamos agredir as pessoas juntos, cara. Porra, bora mandar a gente pro hospital junto. Mas enfim. Caralho. Eu até perdi o raciocínio aqui. Mas. Eu tava me despedindo, né? Tava dando meu Twitter.
Isso.
Eu tava dando Twitter. Meu Twitter é WDVenturineC. W, porra. T deu defeito. É hashtag DVenturineC. Esse é o meu Twitter.
Tá pensando nos Capitals, mandou um W de
Porra,
Washington do
né?
nada.
Não, ou um W de Wilson.
Tá convertendo.
Ou um W de Wilson.
É, realmente.
W do Wilson. Mas enfim, quem quiser ver eu reclamando do Leafs e passando pano pro Tom Wilson, é só me seguir lá. E é isso, galera. Obrigado por escutar. Viva Tom Wilson.
W de Wilson, Daniel Venturini Wilson, será que já temos um casamento? É isso?
Oi?
Temos um casamento, Daniel Venturini Wilson, já botaram o W no arroba lá.
WV combina, né? São dois V juntos.
Realmente, Tom Wilson tá perdendo a oportunidade.
Cara, esse episódio é o episódio mais frases antológicas que a gente já gravou na história do
Não,
Podlips,
isso aqui daqui pra frente é só pra trás, não tem como. Nós vamos. Me
mano.
siga no Twitter.
Tom Wilson,
Tom.
eu te amo.
É isso.
É isso.
Tom
Vamos
Wilson, nós
fechar
te
o.
amamos.
Chamamos. Vamos fechar o podcast
Mas.
com essa frase.
É isso. Só passa meu Twitter
Vou
aqui,
passar o teu aí.
@PedroPauloUnderline. Segue também o Podlifts, @PodlifsBR, PODLEAFSBR. É isso, então, Wilson, nós chamamos até semana que vem, na próxima, não sei, quando a gente quiser aparecer.
Tá legal. Quando o Tom Wilson for trocado, né, pro Maple Leafs, a gente faz um episódio especial, não faz?
Faz, com certeza. Não, a gente deixa você gravar sozinho, mas não
Pô,
tem problema,
eu vou
passa
ficar
livre.
falando 5 horas sozinho, brother.
Tem passe livre.
Tem que ter alguém pra me parar, senão não dá.
Mas é isso, um abraço pra todo mundo, até mais.
Valeu, galera. Obrigado por escutar.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.